Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia!
Olá, bom dia! É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
Francisco, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, nós temos comentado muito aqui no programa nos últimos dias, como não poderia deixar de ser, aquele episódio da absolvição pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, após sua participação em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. A maioria absoluta dos nossos entrevistados tem dito que observa esse episódio como algo de enorme risco à nossa democracia, já que os militares são proibidos pelo seu regimento de se posicionarem politicamente. Em uma recente entrevista sua ao jornal Valor Econômico, você diz que essa decisão do comandante do Exército, que surgiu evidentemente depois da pressão do chefe do Executivo, produziu rancor entre os militares e que ela trará frutos contra o Bolsonaro. Eu gostaria que você começasse explicando melhor essa sua posição aqui para os nossos ouvintes, Francisco. Por que o ex-capitão pode sair prejudicado desse episódio?
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos deixar muito claro que o governo Bolsonaro é produto de uma intervenção militar na Nova República. E se não fosse essa intervenção militar, patrocinada pelo general Vilas Boas, e que envolve também o Poder Judiciário, o Ministério Público, tudo que envolve a Lava Jato, que impediu a participação do ex-presidente Lula na disputa, nós não teríamos Jair Bolsonaro como presidente da República. Então, tudo que nós estamos vendo aí é produto da intervenção militar na política. Bom, desde o fim do ano passado, o general Fernando e o general Pujol, o ministro da Defesa e o comandante do Exército, viram o desastre que é o governo Bolsonaro. E viram, quer dizer, aí tornou-se patente, tornou-se explícito que o governo que eles patrocinaram era um total desastre. E que a essa altura do governo Bolsonaro, a imagem das Forças Armadas estava tremendamente envolvida e comprometida com tudo que representava Bolsonaro, desde a corrupção do leite condensado até a pandemia e o número absurdo de mortos que estamos chegando aí a 500 mil mortos. Então começou-se um movimento discreto, né, de recuo em relação ao governo Bolsonaro. Esse recuo discreto não era uma debandada. Não era uma debandada, porque devemos ter clareza que não existe um grupo chamado os militares. Quando a gente fala os militares, do ponto de vista sociológico, histórico, nós estamos cometendo um equívoco. Da mesma forma como a gente fala os médicos ou os professores, né? Essa categoria é uma categoria diversa. Quem estudou isso muito claramente foi o professor João Martins Filho, da UFSCar, né? E também o professor Carlos Fico, aqui da UFRJ. A gente tem essa grande divisão que é a reserva e os militares da ativa, mas também a gente tem as diversas forças. A Marinha, a Aeronáutica, né, e Exército, que é hegemônico nas Forças Armadas, mas tem diferenças enormes com a Aeronáutica e com a Marinha. E dentro do próprio Exército, você tem formações muito distintas entre artilharia, entre a cavalaria, e tem uma outra coisa também muito diferente, que são as turmas. Quem estudou junto na AMAN, né, que forma uma solidariedade positiva e uma solidariedade negativa, amores e ódios muito fortes. Então, falar em militares é um pouco complicado. Mas, pelo menos, o general Pujol e o general Fernando estavam decididos a descer do barco, porque o barco estava fazendo água. E, por outro lado, porque eles já tinham conseguido tudo que queriam. Quer dizer, privilégios que nenhum brasileiro tem, nenhum trabalhador brasileiro tem. E isso causou grande mal-estar com Bolsonaro e gerou aquela primeira crise tremenda que foi a tentativa do Bolsonaro exonerar o general Pujol, o comandante do Exército, o que causou solidariedade do ministro da Defesa e dos demais comandantes da Marinha e da Aeronáutica, e culminou na exoneração de todos e a assunção de um novo comando com o general Paulo Sérgio. O que o Bolsonaro queria agora era novamente essas exonerações, porque ele não estava satisfeito com o Paulo Sérgio, com o general Paulo Sérgio, que não é exatamente um bolsonarista e que também queria dar encaminhamento a esse distanciamento.
E quais as consequências que essa não punição pode trazer ao Bolsonaro, Francisco? O que os militares, que sempre tiveram proximidade do governo desde o início, poderiam fazer para prejudicar o presidente da República?
Mais uma vez, quer dizer, não são exatamente os militares. Nós temos hoje uma certa homogeneidade no alto comando do Exército, onde há um mal-estar em relação ao Bolsonaro, exatamente por ter passado o trator em cima do general Pujol, do general Fernando, tentando interferir claramente no que eles acham que é a devida autonomia deles. Então, o alto comando, esses 15 generais, tem sempre umzinho ali a mais, 15, 16 generais que formam o alto comando, né, estão profundamente irritados com a forma que o Bolsonaro agiu, mas o problema não é ali. Quer dizer, o problema da indisciplina, de gerar indisciplina, e para onde que eles estão olhando, é para cabo e sargento. Porque todos esses privilégios, todas essas sinecuras, todos esses cargos foram dados para generais e, no máximo, coronéis e tenentes-coronéis. Isso não atingiu o soldado profissional, nem o cabo, nem o sargento. Então, na verdade, ao permitir, né, que não se cumpra o regimento disciplinar do Exército, que não se puna um general lá em cima, abriu-se a porteira para que cabos e sargentos embarquem nessa possibilidade de também externar, via redes sociais, inclusive redes sociais internas da Força, e isso já começou a acontecer, sua insatisfação em promover altos salários para generais e manter a raia miúda numa situação muito pouco confortável.
O que é que explica essa medida ou essa não medida do comandante do Exército em relação ao Pazuello, Francisco?
O entendimento do alto comando e da maioria dos militares da ativa com comando, e essa é a novidade, de boa parte da reserva, daqueles chamados militares de pijama, foi que armou-se ali uma armadilha para fazer uma intervenção forte, né, novamente, nos comandos e principalmente no comando geral do Exército. Ao punir o Pazuello, o general Pazuello iria, obviamente, chiar, reclamar, dizer quem era injusto, e o Bolsonaro, então, retiraria a punição, desmoralizando o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio seria obrigado, então, a pedir exoneração do cargo. Solidariamente, os comandantes da Marinha e da Aeronáutica fariam o mesmo, e nesse momento, então, Bolsonaro nomearia, né, bolsonaristas de raiz para comandar as Forças Armadas e poderia, de fato, dizer que o exército é dele. Ele estaria realizando o meu exército. A ideia do Paulo Sérgio foi desarmar, do general Paulo Sérgio, foi desarmar essa armadilha e evitar que o exército caísse de vez sob o controle, de Bolsonaro. Mas, por outro lado, né, o que ficou foi a visão de que, o exército acatou, né, um ato de indisciplina do Pazuello. É um jogo, né, de ganha-ganha para o Bolsonaro. Ele ganharia muito em destituir o Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, mas ele ganha também em humilhar o general Paulo Sérgio.
Uma situação curiosa nesse episódio, Francisco, é que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, havia afirmado logo depois do ato que teve a presença do Pazuello que ele deveria ser punido para que se evitasse a anarquia dentro dos quartéis. O que se viu foi o oposto, Francisco. O Mourão, que ocupa o segundo posto de maior importância da nossa República, não exerce mais qualquer tipo de influência sobre as Forças Armadas. Por que você acha que ele não foi ouvido nesse caso?
O general Mourão, ele mesmo punido por ter feito manifestações políticas, né, em governos anteriores, ele manifestou o ethos e a ética contida no regulamento disciplinar do Exército. Para variar, pelo menos uma vez, ele estava certo e era o que se esperava. Mas as fontes de informação do Exército apresentaram um outro quadro, esse quadro que eu acabei de falar, que era o quadro da conspiração armada pelo bolsonarismo para derrubar os atuais comandantes militares, principalmente o general Paulo Sérgio, que pouco antes tinha dado uma longa entrevista defendendo, né, o uso da máscara, o distanciamento social, a vacina, etc. Todo, né, um credo antibolsonarista. Então, na verdade, ele estaria ali numa posição que desagrada profundamente o Bolsonaro, né? Esse que era o ponto fundamental. Mas, mais uma vez, né, se viu nessa posição de ou ocupar o espaço para evitar, né, a nomeação de um soldado desconhecido bolsonarista, ou, né, provocar a crise punindo o Pazuello, quer dizer, quem provocou a crise foi o Pazuello, né? E com isso, né, tornar iminente a própria exoneração e deixar chegar, né, a uma situação em que as Forças Armadas cairiam no colo do Bolsonaro.
Francisco, o Bolsonaro tem uma série de aliados ferrenhos dentro das Forças Armadas. Um deles é o general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa, já comandou a Casa Civil e liderou aquela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro entre 2017 e 2018, se eu não estou enganado. Ele é presença constante em manifestações políticas do bolsonarismo. Outro é o general Vilas Boas, um dos principais artífices da eleição do Jair Bolsonaro, citado em certa ocasião pelo próprio presidente, e que cansou de atentar contra a nossa democracia. Ele ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal antes da votação daquele habeas corpus do ex-presidente Lula, às vésperas da eleição de 2018. Depois chegou a dizer, veja só, que o Brasil correu riscos institucionais durante o impeachment de Dilma Rousseff, porque, segundo ele, a ex-presidente e mais dois parlamentares de esquerda cogitaram a decretação de um estado de defesa, algo que nunca foi comentado à época, ao contrário do que Jair Bolsonaro cansa de fazer hoje em dia. Você chegou a dizer em certa ocasião aqui no Faixa Livre, Francisco, que acreditava na vocação democrática do general Vilas Boas. Depois de tudo que temos visto nos últimos tempos, esse seu sentimento permanece? Você ainda confia nas intenções do Vilas Boas, Francisco?
Há um grupo de generais palacianos, né, que fazem parte, lideram esses um pouco mais de 6 mil militares ocupando cargos de confiança no governo Bolsonaro, algo inédito na história da República, que irão até o fim com Bolsonaro. Esse fim pode ser um novo mandato, pode ser um golpe contra a República ou pode ser um julgamento e a prisão. Entre eles estão Braga Neto e um que você não citou, mas que é fundamental, que é o general Ramos, né? O grande articulador, né, de toda a política do Bolsonaro, inclusive a política para a pandemia, né? O general Vilas Boas, ele tem uma trajetória, como todas as pessoas têm uma trajetória. Ele foi escolhido para o comando do Exército porque ele apresentava características e ele fazia afirmações democráticas, né? E nesse momento ele se apresentava como um general democrático. Por isso ele foi escolhido pelo Lula e indicado para Dilma, né? Para comandar ali, né? Eu acreditava nessas patentes e nessas declarações democráticas do general, tal como Lula e tal como a Dilma, né? É muito interessante o paralelo, né, com Pinochet, né? O Salvador Allende escolheu Pinochet pelas declarações democráticas que ele fazia. E veja o fim que ocorreu, né, a extrema traição que Pinochet fez a Salvador Allende, né? Então, nesse sentido, as pessoas não erram nas suas avaliações exatamente. Há pessoas que traem os seus juramentos. Esse é um elemento muito claro nesse sentido. O que nós devemos ver com clareza é, por exemplo, que o general Walter Neto, bom, ele deve muitas explicações, né? Até o momento, a gente sabe quem foram as pessoas que foram lá matar Marielle, mas a gente não sabe quem são os mandantes. E ele tinha todo o poder no Rio de Janeiro. Ele nomeou um general secretário de segurança do Rio de Janeiro. Ele controlava todos os batalhões da PM. Ele controlava a P2, ele controlava, né, todas as delegacias de polícia. Até hoje, a resposta, né, à pergunta quem mandou matar Marielle e Anderson, né, não é respondida. Quais as relações com o condomínio, né, na Barra da Tijuca? Essas são questões, né, que o general Braga Neto deve nos explicar. qual foi o interesse em derrubar o general Pujol e o general Fernando? E por que que ele sai da intervenção federal no Rio de Janeiro, onde todos os fios apontavam para um condomínio na Barra da Tijuca, e se torna imediatamente ministro palaciano do presidente Bolsonaro? Essas são perguntas fundamentais que o general Braga Neto deve responder à nação.
Algo que me chamou a atenção, Francisco, é que esse caso envolvendo o Pazuello não foi o único que colocou as Forças Armadas em xeque. Tivemos recentemente uma live do deputado Major Vitor Hugo, do PSL, que foi líder do governo no Congresso, bolsonarista de carteirinha, e contou com a presença do terceiro sargento do Exército, Luan Freitas Rocha. Episódio noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, não sei se você chegou a tomar conhecimento dele. Pois bem. Esse Luan Freitas Rocha disse representar uma determinada turma de sargentos e reclamou de mudanças na política de promoções da categoria, pediu a interferência do deputado. O Major Vitor Hugo respondeu prometendo se dirigir ao Bolsonaro e disse o seguinte, abre aspas, tudo que trata do pessoal das Forças Armadas vem do presidente da República. Posso fazer essa demanda formalmente para ele, fecha aspas. A grande questão é que esse tipo de questionamento público de militares a seus superiores também é vedado no regulamento das Forças Armadas. Ou seja, está mais do que provado que a própria institucionalidade bolsonarista tem fomentado a anarquia nos quartéis. Como é que você observa esse cenário, Francisco?
Bom, em primeiro lugar, é interessante notar que o Vitor Hugo é major da reserva, né? Ele é egresso da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Então, ele está fazendo isso através de meios e utilizando redes da reserva militar, né? Não é à toa. Mas é isso exatamente que eu falei na questão anterior, né? Não estamos preocupados com a indisciplina dos generais do alto comando do Exército, não é isso que está sendo falado. O que está sendo falado é a indisciplina, né, de cabos e sargentos. É isso que os generais estão preocupados, né? Entre eles, tudo funciona bem. Além de tudo, eles já tiveram todos os aumentos, toda a reforma de carreira, todas as sinecuras e prebendas que eles queriam. E isso não chegou ao andar de baixo. Agora o andar de baixo está preocupado. Essa é a questão. E um outro ponto fundamental. Estamos também num país que tem 413 mil soldados da PM, a Polícia Militar, que nós sabemos muito bem como se comporta a tradição de violência e de truculência. No momento que a indisciplina se espalha, né, pelo país, como vai se comportar a polícia militarizada, que é muito superior ao contingente do Exército? Muito superior. São 413 mil homens armados, e vamos falar a verdade, com muito mais experiência de atirar para matar do que o Exército.
Voltando à sua entrevista ao Valor, Francisco, você também chegou a alertar que o risco agora é de que haja um golpe pelas polícias e pelas milícias. Eu devo concordar com essa sua análise, Francisco, ainda que eu continue acreditando que as Forças Armadas também seriam protagonistas em uma eventual aventura autoritária. Por que você vê hoje esse risco na aliança entre as forças de segurança e o bolsonarismo, Francisco?
Muitos colegas, inclusive acadêmicos, estão muito preocupados com uma reedição de 1964. Eu não vejo hoje, por tudo que eu tenho conversado com militares, com principalmente militares da ativa, né? Militares da reserva não dão golpe. Né? Golpe se dá com tropas e com tropas que estão aquarteladas, armadas e equipadas. Esses militares não estão decididos de forma alguma a aventurar as suas carreiras, o seu destino para defender um golpe de Bolsonaro. Isso não está aí. Eu entendo os colegas, e entendo inclusive jornalistas, que falam em 64. 64 foi um trauma brutal. Eu vivi 64, vivi 64 golpe e vivi intensamente 68, 69 e entrei na universidade em 72. Então eu tenho clareza do que foi o golpe militar e a dureza do que representou, não só do ponto de vista de liberdades políticas, mas de sobrevivência e inteireza física, né, das pessoas, mas também, né, para o conjunto da população em termos de arrocho salarial, né, e de desigualdade social. Mas o golpe, né, como em 64, ele não está nos cálculos dos militares. Nós estamos vivendo uma nova realidade, né? Uma realidade extremamente diferenciada, né? Muito mais complexa, né? Muito mais globalizada nesse sentido. Acho que em vez de olhar via o retrovisor para 1964, nós temos que olhar para frente. O golpe contra Evo Morales na Bolívia, dado pelas polícias, pelas milícias formadas nos bairros ricos, né, de La Paz, via as guardas de vigilância com jovens de academias, jovens da classe média alta, é o modelo do novo golpe. E a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro desse ano, quando a mobilização da Guarda Nacional e do Exército levou mais de 4 horas para defender as instituições americanas, e só ocorreu porque governadores da oposição, do Partido Democrata, insistiram e tomaram a dianteira para defender as instituições republicanas, liberais, representativas, né, da chamada democracia americana. Então, na verdade, o golpe à boliviana, né, a insurreição fascista nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, em nome de fraude eleitoral, é o cenário mais provável. A polícia extremamente violenta, como foi em Fortaleza, como foi agora em Recife, seria a resposta, né, a uma declaração de fraude, né, do senhor Bolsonaro. Isso estabeleceria uma violência desenfreada nas principais cidades brasileiras, com as PMs atacando a população, invadindo prédios públicos, né, criando aquele quadro de La Paz que nós vimos em 2019. Somente nesse momento, quando houvesse uma grande violência, um estado de vandalismo generalizado estabelecido, né, pelas PMs contra as instituições, aí sim, o exército seria chamado para restabelecer a ordem. Mas aí seria a ordem e a paz dos cemitérios, com uma eleição já derrotada, né, o resultado já comprometido, né, e com Bolsonaro já no poder.
Diante desse cenário, Francisco, como é que você interpretou o comportamento da esquerda? Você acha que as forças progressistas agiram da melhor maneira com esse recrudescimento do panorama em relação às Forças Armadas? Os políticos deram o peso necessário para esse caso?
Eu não sou um estrategista de partidos, de jogo político eleitoral. Eu sou um professor que estuda ditaduras e fascismo. Então, fazer análise de partidos políticos, de jogo eleitoral, é uma coisa muito difícil para mim. Mas bom, eu vivi fora do país um bom tempo, assisti processos de derrocada de estados na Europa, na América Latina. O que eu poderia dizer é que está se investindo demais numa eleição que hoje eu não tenho certeza que vai acontecer. E que acontecendo, eu não sei se a oposição vai ganhar. E se ganhar, eu não sei se vai ter a posse. Acho que precisaríamos estar organizando a população, organizando, né, as ruas, precisaríamos estar com todos os cuidados necessários, nós já sabemos disso, estar nas ruas, discutindo em pequenos grupos, fazendo vigílias, nos organizando para aquilo, né, que está sendo anunciado, um golpe de Estado à boliviana.
Falando em esquerda, Francisco, nós tivemos recentemente aquele belíssimo ato no último dia 29, onde centenas de milhares de brasileiros foram às ruas protestar contra o Bolsonaro, em atos coordenados pelas centrais sindicais. No próximo dia 19, já há uma outra manifestação agendada. Primeiro, como é que você viu esses protestos do dia 29, Francisco? E depois, você acha que esse tipo de manifestação em meio à pandemia produz algum efeito prático?
Eu saúdo com muita felicidade que as pessoas estejam se organizando e estejam indo às ruas contra o fascismo. Acho isso extremamente importante, já que as pessoas cuidem da sua saúde e da saúde dos seus. Isso é a condição sem a qual não é possível ir às ruas, mesmo vacinados. A vacinação não dá salvo-conduto de maneira alguma para se ir às ruas sem cuidado. Mas eu insisto, né? A organização em pequenos grupos, a organização nos locais de residência, a organização via as redes, as vigílias, descer até a praça mais próxima, até em frente em casa, acender uma pequena vela e reunir três, quatro vizinhos, né, três, quatro colegas, né, para discutir a situação, para discutir questões prementes, como o brutal desemprego existente hoje, a reaparição da fome no Brasil. Por exemplo, são elementos fundamentais da mobilização hoje.
Francisco Carlos Teixeira, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no nosso programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Quero agradecer muito a vocês a chance de conversar, a chance de expressar as minhas preocupações. Possivelmente meus equívocos em relação ao que está aí. E o principal para mim nesse momento é não repetirmos o que já aconteceu, é pensar novas formas e novas possibilidades. Alguém já disse que a história não se repete. Vamos nos descolar do passado e ver que o que está aí é novo. Não? A ameaça é nova, chegou pelo voto, né? Foram milhões de pessoas que votaram nessa pessoa. Esses milhões de pessoas não são iguais a ele, não são uma cópia dele. Nós temos que conversar com as pessoas, temos que mostrar os equívocos, as falhas, temos que fazer essas pessoas duvidarem, né? É fundamental conversar. Não é o caso de ofender, não é o caso de criar mais animosidades. Né? É preciso mobilizar para conversar, mas ao mesmo tempo para desmascarar o fascismo que está hoje dominando o Brasil. Obrigado pela chance de conversar. Um abraço para todos.
Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, A chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1.
Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.